Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 14. Chamados para reter a graça por meio da própria graça recebida. Dando ainda continuidade ao tópico anterior, gostaríamos de abordar mais especificamente a expressão retenhamos a graça que se encontra no texto mencionado na parte introdutória do precedente capítulo, o qual repetimos mais uma vez a seguir. Hebreus 12, 28 até 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Conforme já foi visto anteriormente, a graça de Deus é concedida às pessoas gratuitamente pelo Senhor, e não há nada que um indivíduo possa fazer ou contribuir para ser merecedor dela e das demais dádivas que através dela lhe são oferecidas. No entanto, o fato da graça ser concedida gratuitamente por Deus não significa que as pessoas não tenham participação quanto ao recebimento e quanto à retenção desta graça em suas vidas. A palavra reter, utilizada no último texto exposto acima, traz a conotação de que aqueles a quem a graça foi concedida também são chamados a guardar, ou segurar, firmemente esta graça pela qual o reino de Deus lhes é manifesto ou dado. Assim, quanto ao recebimento da graça, as pessoas são chamadas por Deus a crerem em Cristo Jesus e abrirem o coração para recebê-lo como Senhor. E quanto a reterem a graça do Senhor, as pessoas são chamadas a permanecerem na fé em Cristo e na comunhão com o Senhor de toda a graça. Por outro lado, antes de avançarmos em alguns aspectos específicos sobre o reter a graça de Deus, entendemos que convém destacar aqui mais uma vez que assim como uma pessoa recebe a graça não por causa do merecimento próprio, assim também o chamado para reter a graça não é um chamado no qual um indivíduo deve objetivar alcançar uma posição de merecedor da graça do Senhor. Quando o Senhor alerta aos cristãos para reterem a graça, ele o faz mais no sentido de não desprezarem a graça que lhes é conferida gratuitamente, ou no sentido de estarem atentos para não se colocarem sob alguma posição ou condição na qual ficam privados de receber gratuitamente a graça celestial, conforme exemplificado respectivamente nos textos a seguir. 2 Coríntios 6, 1 até 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Hebreus 12, 14 até 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Embora um indivíduo nada possa fazer para merecer a graça de Deus, pois ela é oferecida gratuitamente pelo Senhor a todos, ele pode adotar uma posição de resistência à graça celestial, aos meios pela qual ela é oferecida pelo Senhor ou, ainda, pode se colocar em situações nas quais Deus não disponibiliza a sua graça a esta pessoa. Quando um indivíduo, por exemplo, adota uma posição ou atitude de incredulidade para com a bondade de Deus, ele resiste ao meio pelo qual Deus concede a sua graça. Quando um indivíduo opta por se sujeitar à lei de Moisés, ou similares a ela, ele se coloca sob uma condição que se opõe à graça do Senhor, conforme também já visto anteriormente. Embora um indivíduo não se torne merecedor da graça de Deus por se portar com humildade diante de Deus e dos seus semelhantes, a humildade é uma postura que deixa o caminho livre para que a graça do Senhor lhe seja manifestada gratuitamente. Já a soberba, é uma postura ou atitude que se opõe à concessão da graça de Deus àquele que a pratica, conforme mencionado nos textos abaixo. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5b. Outro sim, no trato de uns com os outros, cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Também por meio destes últimos dois textos, podemos ver reafirmado o que já foi mencionado em outros capítulos, ou seja, que a graça de Deus não é apoiadora ou patrocinadora das obras da soberba e da perversão humana, as quais certamente também estarão presentes e intensificadas nos dias que antecedem o final dos tempos na Terra, aspecto asseverado claramente a seguir. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tendo em mente que parte da ação da graça de Deus em favor de uma pessoa inclui prover-lhe libertação da escravidão ao mundo e aos seus rudimentos, não faz sentido algum uma pessoa pensar que esta mesma graça iria lhe conceder as coisas das quais ela foi liberta ou que a graça vai conceder coisas que a conduzam ao retorno do amor ao mundo e, por consequência, há um retorno à posição de inimizade para com Deus. Em sua multiforme expressão, a graça tem como um dos objetivos oferecer da sua abundância não para as pessoas voltarem a ser escravizadas pelo mundo, mas exatamente para que cada cristão saiba rejeitar as partes do mundo que estão no conjunto de aspectos não benéficos às pessoas, para que cada um saiba usar com moderação as partes do mundo que lhe são propícias. E para que cada um reine em Cristo e segundo a justiça de Deus sobre as diversas circunstâncias da vida, conforme mostrado respectivamente nos textos mais uma vez expostos abaixo. 1 João 2, 15-17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mas, Tiago 4, 1-4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Mas. 1 Coríntios 7, 31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus não concede o dom da justiça e da sua graça para que uma pessoa alcance o favor de Deus para que, em seguida ou através dele, volte a amar as posturas de altivez, a glória dos homens, a aquisição de bens materiais através da injustiça, do suborno e da opressão aos seus semelhantes, o desejo de enriquecimento para saciar as mais diversas concupiscências dos olhos e da carne, e assim por diante, pois é também para libertar uma pessoa de todas estas coisas que a graça do Senhor é concedida. Deus nos concede a graça e o dom da justiça para que possamos viver e andar debaixo da graça, mas também para que tenhamos em mente de que o viver e andar debaixo da graça nos é concedido para que também nós nos ofereçamos a Deus para sermos instrumentos da justiça celestial na mão do Senhor. Romanos 6, 12 até 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando as Escrituras nos ensinam que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, elas também nos ensinam que é nesta ordem que o reino se manifesta. Ou seja, pela justiça de Deus somos justificados para termos paz com Deus, e uma vez que estamos reconciliados com Deus, também podemos desfrutar da presença e da alegria do Espírito do Senhor. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Mas Romanos 5, 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Assim, o ponto em análise neste capítulo não é que a postura de humildade ou o caminhar em humildade torne alguém merecedor da graça de Deus, mas a questão é que a atitude de soberba e a resistência à justiça na qual a graça se encontra fundamentada são, por sua vez, resistidas por Deus para que a graça celestial não seja concedida para os maus intentos daqueles que não se dispõem a viver e andar na vontade de Deus. Em todas as gerações, a soberba perante Deus e perante as pessoas tem sido uma das formas mais expressivas dos seres humanos se oporem a Deus, à sua bondade e à sua graça, a qual, portanto, deveria ser firmemente rejeitada. Falando ainda sobre a prática da humildade ou do caminhar em humildade, entendemos que convém ressaltar que até em relação a este ponto é preciso atenção especial, pois se a prática da humildade pudesse fazer com que alguém viesse a ser merecedor da graça de Deus, a graça de Deus não seria concedida gratuitamente, mas seria alcançável ou comprável por causa da prática da humildade, a qual desta forma seria equivalente a uma obra segundo a lei de Moisés ou similares a ela. A postura de humildade ou o caminhar em humildade é uma forma de não atrapalhar que a graça seja concedida, mas quando as pessoas pensam que ela é uma obra que lhes confere o direito à graça, elas já deixaram a humildade e se enveredaram para o caminho da soberba que está associado às tentativas de viver e andar pela lei de mandamentos carnais, e não segundo o espírito da graça do Senhor. A falta de compreensão da maneira como Deus concede a sua graça, ou a resistência ao fato de que a graça definitivamente não é concedida por obras da lei, é uma das razões porque no mundo sempre há um grande contingente de pessoas que pensam que as ações de se humilharem são um meio pelo qual Deus ficaria obrigado a conceder-lhes a graça celestial, levando-os às mais bizarras obras de penitência e humilhação. As quais, no final das contas, são humildade fingida, infrutíferas ou também consideradas por Deus como obras mortas. Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. Por causa das paixões mundanas, da impiedade, da associação com a injustiça, da soberba, da adesão aos sistemas religiosos baseados em leis e obras humanas para obter o favor de Deus, e por causa de amarguras e ofensas, as pessoas não somente se privam da graça de Deus, mas também criam doutrinas fantasiosas contra esta graça a ponto de tentarem expor ao mundo um outro evangelho em contraposição ao evangelho genuíno de Deus. Assunto tratado mais amplamente em estudo específico. Quando as pessoas são chamadas a reterem a graça, elas não são chamadas a descobrirem por si mesmas quais são os critérios para reterem a graça do Senhor em suas vidas, assim como não são chamadas a desenvolverem seus métodos e condutas para se manterem associadas à graça de Deus, pois tudo o que era necessário ser feito para que a graça de Deus pudesse ser oferecida livremente a todos já foi feito por Deus por meio de Cristo Jesus. Quando Deus chama aos cristãos para reterem a graça que lhes é concedida gratuitamente, Ele também lhes instrui como podem fazê-lo ou como podem permanecer naquilo que com tanto amor lhes é tornado disponível no Senhor. E considerando que Cristo é a expressão mais sublime da graça de Deus, a maneira como Deus chama um cristão a permanecer em Cristo também é a maneira como Deus chama este cristão a permanecer na sua graça eterna, a saber. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Colossenses 2, 6 até 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Portanto, ao chamar as pessoas para que recebam a graça mediante a fé em Cristo, e também para que estejam atentas a não se sujeitarem às condições que as privam de continuar nesta mesma graça ou em Cristo, Deus não o faz sem oferecer primeiramente a sua graça para que, também através dela, os cristãos sejam ensinados e fortalecidos a se manterem firmados nela. Aos que optam pela graça de Deus e pela permanência nela, o Senhor lhes concede abundante graça para também sustentá-los firmes nesta graça para sempre. A graça do Senhor é um firme vínculo do cristão com a salvação e com o reino de Deus, porque este vínculo é sustentado pelo Senhor nosso Deus, o Filho amado Jesus Cristo e o Espírito da Graça. 1 Pedro 5, 10 até 11. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém.